Gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Então aqui nós temos uma exortação da parte de Paulo para Timóteo, e ele fala sobre os dias futuros, os dias que ainda viriam. E ele fala que nesse tempo que havia de vir, pessoas não suportariam a sã doutrina, pessoas iriam juntar mestres que iriam falar coisas agradáveis para as próprias pessoas, ok? Então, nós estamos falando exatamente sobre isso aqui nessa aula. Ontem nós falamos mais sobre o aspecto positivo de como é o Evangelho, como nós percebemos ele, mas agora nós estamos querendo mostrar que existem as mentiras que corrompem o Evangelho, ok? Essas mentiras, como o Haroldo bem falou, elas geralmente se dividem em duas áreas. As áreas nas quais são acrescentadas verdades ao Evangelho, as quais não são verdade de forma alguma. E o outro aspecto é quando são retiradas verdades do Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é um só, mas algumas pessoas acrescentam e outras pessoas retiram elementos dessa palavra. Se você acrescentar algo a palavra do Evangelho, você pode ter aquilo que nós chamamos de legalismo. Se você retirar algo, nós podemos ter aquilo que nós chamamos de libertinagem. Então, nós precisamos manter essa palavra pura, porque na medida que essa palavra, o Evangelho, é puro, é assim que nós somos transformados todos os dias. Então, algo que nós estávamos conversando antes aqui é que, da mesma maneira em que nós viemos para Cristo, dessa forma, nós devemos permanecer em Cristo. Como que nós viemos a Cristo? Nós ouvimos a palavra e cremos nessa palavra que ouvimos. A vida cristã é toda composta disso. Eu ouço a palavra e eu creio nessa palavra que eu ouço. E na medida em que eu ouço a palavra e creio, ela penetra no meu interior e transforma o meu ser. Quando você nasceu de novo, o que é nascer de novo? Quando Adão pecou, todos nós fomos condenados com um tipo de condenação que implicava também ter uma natureza carnal, que desde o momento em que nós nascemos fisicamente, nós já nascemos mortos espiritualmente. Vamos olhar em Efésios capítulo 2 essa realidade. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Então ele está dizendo o quê? Que nós estávamos mortos, ok? Então, o que é vida nas Escrituras? Vida tem a ver com relacionamento com Deus. João 17. Versículo 3 diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que tu enviaste. Então, o que é vida? Na Escritura, vida é uma relação com Deus. Vida eterna é ter uma relação com Deus. Logo, morte é ser privado dessa relação. Ora, no mundo físico é assim também. O que é a morte física? É quando o meu corpo não tem mais relação com o mundo externo físico. Da mesma forma, a morte espiritual é quando o meu espírito não tem mais relação com Deus, ok? Então, quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2 e 3, Deus falando para Adão: no dia em que você comer dessa árvore, certamente você irá morrer. Ele não estava apenas, ainda que inclua, ele não estava apenas dizendo, falando sobre a morte física. Claro que Adão morreu fisicamente por causa do pecado, ok? Mas ele não morreu imediatamente após o pecado. Mas que tipo de morte operou imediatamente em Adão após o pecado? A morte espiritual. O seu espírito morreu, perdeu contato com Deus. E todos nós, quando nascemos, nascemos dessa forma, condenados e sem essa vida operando em nós, ok? Agora, A partir do momento que eu escuto a palavra, tudo muda. Tudo é transformado. Vamos para Tiago. Capítulo. Vamos ver. Só estou com o livro na minha cabeça agora que não anotei o versículo. Deixa eu olhar aqui. Alguém sabe o versículo? Vós fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus que vive e permanece eternamente. É Tiago ou é Pedro? Primeiro Pedro. Um 23. Ok? 1:23. Fostes regenerados. O que significa regenerado? Nascer de novo. Ok? Lembra quando Jesus fala para Nicodemos, João capítulo 3, você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ele não estava falando, como talvez Nicodemos pensou, que ele tinha que entrar de volta para o interior da sua mãe e nascer de novo. Não, não é isso, não. Ele está falando do nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual, esse novo nascimento, é definido na Bíblia, tem um termo na Bíblia que se chama regeneração. Ok? Então ele diz no versículo 23: Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então o que acontece? Como que a pessoa nasce de novo? Ela está morta, ela já nasce morta espiritualmente. Como que ela nasce de novo? Por meio da vida que é contida na palavra. E aqui ele está usando uma analogia da semente. Então, é como se a palavra fosse uma semente inserida em nosso espírito, e a morte espiritual que estava no nosso interior é desfeita por meio do poder da palavra. Então, por exemplo, quando você ouve a palavra, você tem arrependimento e fé, ok? Mas você já parou para pensar que arrependimento é uma virtude tremenda que ninguém tem naturalmente? Arrependimento significa que você vira as costas para o pecado. Ora, naturalmente nós não temos inclinação para virar as costas para o pecado. E a fé, que nós falamos ontem sobre confiar em Deus e se lançar nos seus braços, também não é algo natural do homem. Como que nós podemos ter arrependimento e fé? Como resultado da atuação da palavra de Deus no nosso interior. Então, a primeira vez que nós ouvimos o Evangelho, nós nascemos de novo por causa da palavra que entra no nosso interior. E o nome dessa obra é regeneração. Repete comigo, regeneração. Ok? Então, após a regeneração, Deus continua trabalhando em nossa vida da mesma forma. A palavra deve continuar entrando no nosso interior e nós devemos continuar crendo nessa palavra, e conforme nós cremos, essa palavra vai expandindo no nosso ser. Então, a Bíblia não fala exatamente o que eu vou falar agora. Então, repete comigo isso. Isso é a opinião do Ângelo. Ok? Porque não está na Bíblia o que eu vou falar aqui. Mas eu creio que quando nós nascemos de novo, o que nasce de novo é o nosso espírito. O nosso ser é formado de espírito, alma e corpo. Eu creio que quando nós nascemos de novo, o que nasce de novo é o nosso espírito. Então a vida de Cristo vem habitar no nosso espírito. E então o nosso espírito é regenerado, ok? Após isso, nós continuamos recebendo a palavra no nosso interior, e essa obra então vai expandindo para a nossa alma. Então, assim como o nosso espírito foi transformado de uma vez por todas, num piscar de olho, em um momento eu não criei em Jesus e não era salvo, por assim dizer, mas em outro momento eu criei em Jesus e era salvo, instantâneo, em um momento, em um único momento. Agora, existe uma outra obra que é operada na minha alma, que é chamada de santificação. Repete comigo, santificação. A santificação é diferente da regeneração ou o novo nascimento. A regeneração é operada em um momento, um segundo, um minuto, já! É instantâneo. Você ouviu a palavra, se a pessoa creu no Evangelho e arrependeu dos seus pecados, você pode ter certeza, isso aconteceu porque Deus está operando no interior dela. Então nós dizemos que o nome dessa operação de Deus no interior da pessoa é regeneração, novo nascimento. Mas, assim como uma semente. Óbvio, estou usando analogia, ok? Então, toda analogia é limitada. A palavra é como uma semente, não é uma semente, ok? Ela é muito mais do que isso. Então, assim como uma semente, ela vai ter que criar raízes no nosso interior. Ela vai começar a expandir para o nosso interior aquela realidade contida na palavra. E o nome disso é santificação. Lembra quando diz em João que o Verbo se fez carne? Né, falando sobre a encarnação de Jesus, da mesma forma, usando de analogia de novo, o verbo tem que se fazer carne em nossa vida. Assim como a palavra se tornou uma pessoa e nós vimos ela andando na terra, a palavra tem que se tornar nós. Nós temos que nos tornar palavra e ela tem que transformar a nossa vida. E o que é as falsas doutrinas que vão ser pregadas nos últimos tempos? É a pregação de um evangelho que diz que é possível receber Jesus no meu espírito, no meu interior, nascer de novo, ser justificado e não entrar num processo de santificação, como se fosse algo opcional. Temos aqui um grupo de irmãos, todos foram salvos, regenerados, justificados, mas não entram em um processo de santificação. Colocando em outros termos, eu posso ser salvo, entre aspas, e não me tornar discípulo de Jesus. Isso não existe. Ser salvo. Para começar, só para explicar um negócio. Defina ser salvo, querido. Porque dependendo para você, ser salvo pode significar uma coisa. Para mim, significa quatro. E aí? Para mim, ser salvo significa ser justificado pela fé, ser regenerado no meu interior, ser santificado na minha alma e ser glorificado no meu corpo quando Jesus voltar. Então, quando você fala, eu fui salvo, cuidado, o que você está querendo dizer com isso? Já foi glorificado o teu corpo? Não. Então, a salvação não é só uma coisa. A salvação, ela ocorre em várias etapas da nossa vida, ela é processada. Ela tem passado, presente e futuro, operada no meu espírito, alma e corpo. Regeneração, santificação e glorificação. É a minha opinião. Então, a Bíblia diz que nos últimos tempos vão se levantar doutrinas que negam essa realidade. Vamos abrir em Judas capítulo 4. Perdão, versículo 4. A diferença entre justificação e regeneração é que a justificação é uma posição que eu tenho diante de Deus. E a regeneração é uma experiência que eu tenho no meu interior. Então, a justificação é quando Deus considera que eu sou justo diante dele por causa da justiça de Cristo, daquilo que Cristo fez. E a regeneração é quando é operado no meu interior uma mudança de vida. Então, se fosse possível, o que não é, a pessoa ser justificada e não ser regenerada, então ela teria uma posição diante de Deus, ela seria considerada justa diante de Deus, mas no interior dela nada teria mudado. E o contrário também seria verdadeiro, ela mudar o interior, mas diante de Deus não mudar nada. Claro que isso é impossível, mas essa é a diferença. Sim e não. Você não pode nunca colocar assim. Primeiro lugar, tudo depende de Cristo. Porque, dependendo de como você colocar a frase, significa tudo depende de mim, igual eu recebo a glória por tudo que está acontecendo. Se eu recebo a glória pelo que está acontecendo, isso é pecado. Ok? Agora, é óbvio que na santificação existe o elemento da cooperação. Ok? Deus faz e eu faço. Existe uma cooperação de ambas as partes. Então, existe isso, cooperação. Mas você não pode colocar que a regeneração da parte de Deus, a santificação da minha parte, porque aí nasce o legalismo, como se fosse. Até aqui Deus me trouxe, daqui para frente eu que faço. Entende? Judas, versículo 4, isso aqui, Judas está falando, não é Judas o que traiu Jesus, ok? Ele está falando sobre o que estava acontecendo já naquela época entre eles, ou seja, no início da história da igreja. No início, quando eles estavam escrevendo a Bíblia, o cânon não tinha sido fechado ainda, ok? Na era apostólica. Olha o que eles falam no versículo 4. Pois certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Primeira coisa, eles entraram no meio da igreja sem serem percebidos. O que isso significa? Que pode ser qualquer um aqui. Não precisa olhar torto para a pessoa do seu lado. Que pode ser você, né? Desde há muito tempo estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Mudam a graça em libertinagem. Libertinagem aqui significa autorização para viver de maneira desenfreada. Okay? Libertinagem é isso. Eu tenho autorização para viver como eu quiser. E eles eram falsos mestres que estavam entrando no meio do povo de Deus. Como o Haroldo falou, 2 Pedro, capítulo 2, fala muito bem sobre isso. Assim como no Antigo Testamento houveram falsos profetas, vão existir falsos mestres que vão mudar a graça de Deus em libertinagem. E nós estamos nesse tempo, aonde não se entende de fato o que é a graça de Deus. Então, eu queria que você abrisse comigo em Coríntios, em 2 Coríntios. Vamos primeiro em Hebreus para mostrar outra coisa, outra melhor. Depois eu vou para Coríntios. Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 16, ok? Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, o que nós temos aqui? Duas palavras-chave: misericórdia e graça. E um dos problemas, quando nós não sabemos interpretar corretamente a Bíblia, onde surgem essas heresias a respeito de libertinagem, é que nós confundimos misericórdia e graça. Se você confunde esses dois termos, você pode ter um evangelho meio falso na sua mente. Por quê? O que é misericórdia? Misericórdia é nós não recebermos o que nós merecemos. Misericórdia é não receber o que você merece. O que você merece? A ira de Deus. O que você merece? O inferno. O que você merece? Punição. Nós falamos muito bem sobre isso ontem. Falamos sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus e a ira de Deus contra o pecado. A misericórdia de Deus é quando ele, por causa da obra de Cristo na cruz, afasta isso de você e você não recebe isso, ok? Isso é misericórdia. Você não recebe aquilo que você merece. E o que é graça? É receber o que eu não mereço. Misericórdia é não receber o que eu mereço. Graça é receber o que eu não mereço. Imagina que todo mundo fala assim que graça é favor e merecido, né? Nós vamos tentar explicar um pouco melhor o que é isso. Imagina que você entrou na minha casa, matou o meu filho, roubou os meus bens, destruiu a minha casa. Ok? Eu chego diante de você e não condeno você para a cadeia, não denuncio você, absolvo você. O que foi isso? Misericórdia. O que é graça? Quando eu chegar e falar para você assim, está aqui uma casa nova, está aqui um cartão de crédito sem limites, está aqui um carro do ano, seja feliz, querido. Isso é graça. Ok? A misericórdia é quando eu não recebo, e a graça é algo que eu recebo. O que é a graça? É o poder de Deus que me habilita a viver em santidade. A graça de Deus não é autorização para pecar, é poder para não pecar. É bem diferente. A misericórdia opera quando o pecado vem na minha vida e eu não sou alvo da ira de Deus e eu sou livre por causa do sacrifício de Jesus. Isso foi a misericórdia. Mas a graça é o empoderamento para viver em justiça, entende? Vamos agora sim para 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Veja só, na primeira parte do versículo ele fala sobre a graça, e na segunda parte do versículo ele fala sobre o poder. Você está vendo aí? A minha graça te basta, porque o meu poder. O que que significa isso? Por que que está assim junto? Porque graça é poder. A graça é um poder. A graça é uma habilidade. A graça é uma capacidade. O que eu quero dizer com isso? Que toda a pregação a respeito da graça, que não implique em uma obediência aos mandamentos de Deus, não é graça. É apenas 50%. É misericórdia. Ok? Mas não é graça. E há um problema maior também. Toda pregação sobre a graça que ensine que nós podemos ser perdoados sem nos arrependermos dos nossos pecados também não é pregação verdadeira. Também não é graça. O Senhor Jesus está 100% disposto a perdoar você a todo momento que você arrepender. Não espere perdão sem arrependimento. Então, essa é uma das mentiras também que tem sido inserida hoje na igreja, que nós podemos ser perdoados sem nos arrependermos. Ou seja, eu estou vivendo uma vida ainda de pecado, eu estou vivendo ainda uma vida que não obedece aos mandamentos de Deus, mas eu penso que está tudo bem lá em cima, porque Deus é um Papai Noel. Deus não é o Papai Noel. Ah, então eu tenho que fazer força. Não! Eu preciso crer na palavra. O poder, a graça, ela é transferida para o nosso espírito por meio da pregação, por meio de ouvir a palavra com fé. Então, meu irmão, para que que nós devemos orar? Para que que nós devemos jejuar? Será que nós devemos orar para que nós venhamos a merecer o poder de Deus? Será que nós devemos jejuar para merecer a graça de Deus? Não. Mas a oração e o jejum são uma forma que Deus estabeleceu para que nós posicionemos o nosso coração de maneira a receber mais graça. Existem três ações que você pode ter que aumentam a graça de Deus na sua vida: oração, jejum e doação. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você doa o seu dinheiro, maior a experiência da graça na sua vida. Na verdade, eu estou só repetindo o Sermão do Monte aqui, ok? O Sermão do Monte é dividido nessas três disciplinas espirituais. Quando orares, não sejais como os hipócritas. Quando jejuares, não sejais como os hipócritas. Quando deres esmolas, não sejais como os hipócritas. Essas três realidades que Jesus fala ali no Sermão do Monte são três meios pelos quais Jesus nos ensina a crescer naquilo que está relatado no Sermão do Monte. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Está muito rápido. Meu bem, está muito rápido. Não, tá. Porque a Carol sabe se eu estou muito rápido. Talvez você está sendo educado comigo. Nós geralmente pensamos assim que a antiga aliança era difícil e agora a nova aliança só tem dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Só tem esses dois mandamentos. Isso é, hã? Tudo fácil. Mas o fato é o seguinte: Como é processado o amar a Deus acima de todas as coisas? Em João diz: quem é o que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. E uma coisa que eu tenho pensado, abre parênteses, repete comigo, isso é a opinião do Ângelo. Eu tenho pensado que existe uma diferença entre a lei e as leis. Eu penso que tem a lei de Moisés e tem as leis de Jesus, não sendo contraditórias umas às outras de forma alguma, mas eu penso que quando Jesus fala sobre guardar o mandamento, ele não está falando sobre guardar os mandamentos da Torá do Antigo Testamento. Eu penso que ele está falando sobre guardar os mandamentos que ele deu, que é Mateus, pelo menos, Mateus 5, 6 e 7, ok? Então, se você quiser entender o contexto, você tem que ir, o contexto desse capítulo 5, você tem que ir para o versículo 17. Capítulo 4, perdão, 4, 17. Olha o que diz capítulo 4, 17, que é o contexto no qual é desenvolvido o capítulo 5. Capítulo 4, 17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Lembra que nós falamos sobre arrependimento? Foi a última coisa que nós falamos ontem, né? Então aqui ele vai começar a explicar como é processada a vida de alguém que se arrependeu. Como ele descreve a vida de alguém que viveu, que experimentou o arrependimento, ok? E aí, do versículo 18 ao 25, ele vai falar sobre os discípulos. Por quê? Porque quem arrependeu recebe um nome, discípulo, porque ele começa a seguir Jesus. Essa possibilidade de arrepender e não se tornar um discípulo, a gente já, eu já até preguei sobre isso já, achando que era certo, porque a gente na experiência vê isso. Na igreja. Parece que a gente vê assim: ah, tem os comprometidos com Jesus e tem o povão. Aí você tem duas opções. Ou você fala que uns são discípulos e outros são só salvos, ou você diz que os só salvos não são salvos, são enganados e vão para o inferno e os discípulos são salvos. Então é muito difícil isso. Ok? Então o que que eu estou fazendo? Eu não estou mais pensando. Eu só acho o seguinte: tem os discípulos. Quem é discípulo? Quer arrepender dos pecados. E agora ele entra numa jornada de querer obedecer Jesus. Nem todo mundo está no mesmo estágio. Existem pessoas que são mais maduras, outras menos maduras. Existem pessoas que estão mais à frente, pessoas que estão menos à frente. Mas todos são discípulos. Então, a partir do capítulo 5, Jesus vai começar a explicar como que é o coração de alguém que o conhece. Isso, fala: o reino de Deus chegou. A sua fala está próximo? É a mesma coisa. Porque quando a gente lê está próximo, vamos lá. Quando a gente lê está próximo, a gente pensa assim: tá lá em agudos. Entendeu? Tá tipo assim: tá chegando. Mas próximo significa está tão perto quanto uma mão tá da outra aqui. Isso. Está muito perto. Tem, em inglês, está escrito como se fosse assim: está ao alcance da mão. Ok? Então, quando fala que o reino de Deus chegou, ele está falando que a autoridade de Deus, que é o reino, sua autoridade, chegou aqui na terra. Então, os judeus esperavam por essa manifestação. Esperavam pela manifestação do reino de Deus. Toda a Bíblia fala sobre isso. Isaías fala muito bem sobre isso no capítulo 11, no capítulo 2. Havia essa esperança de ver o reino de Deus chegando. E aqui o Jesus fala, e João Batista havia falado também: chegou. Por que chegou? Porque Jesus é o rei. Está ali o reino. Chegou. Então, qual foi a maior prova disso, que o reino de Deus chegou? Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo ou pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Ok? Agora Jesus vai começar a descrever como é que é o estilo de vida de alguém que está no reino. Como que é o estilo de vida de alguém que quer entrar no reino? Capítulo 5, do versículo 2 ao 12. É como se fossem, agora estou usando uma analogia do Mike Bickle, é como se fossem flores, sementes de flores que foram semeadas no interior de quem nasceu de novo. Todos vocês têm essas características no seu interior, se você nasceu de novo. Mas pode ser que nem todos vivam a experiência plena plena de cada uma dessas flores, as quais é chamado aqui de bem-aventuranças. Você tem elas no seu interior. Mas talvez elas não cresceram, porque você precisa cultivar. Então ele fala no versículo 3: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Pobres em espírito, que é uma pessoa que reconhece a sua condição. Ora, isso é um arrependimento. Você reconheceu que você não presta, quando o Haroldo pregou? Porque se você já tem essa experiência no seu interior, esse é o primeiro passo, esse é o fundamento. Eu sou pobre em espírito, ok? É o fundamento. Depois, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Como assim? Se você reconheceu de fato que você não presta, de fato que você é pobre, você vai ser levado a uma experiência como a do choro. Ele não está falando simplesmente bem-aventurados que choram, ah, cai lágrima. Senão, as crianças são as mais bem-aventuradas, choram por tudo, né? E as mulheres também, e os homens todos vão para o inferno. Né? Mas não pode ser sobre isso que ele está se referindo. Ele está falando sobre a experiência do quebrantamento. Quando você reconhece que você é pobre, você olha para a sua condição e você é levado a esse quebrantamento, e você é feliz por causa disso, porque você vai ser consolado pelo Consolador Espírito Santo. Versículo 5: bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Ou seja, quando você reconhece que é pobre e quando você chora a sua condição, consequentemente você se torna na sua prática de vida humilde. Portanto, quando você vê arrogância na igreja, das duas, uma: ou o cara não é salvo, ou a sementinha está muito pequenininha ainda lá no interior dele. Ok? Não pode pensar assim: nossa, esse é um grande homem de Deus, nossa, que grande homem de Deus arrogante. Não existe isso. Ok? Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é justiça? Retidão, santidade. O que ele está querendo dizer aqui? Que se você reconheceu quem você é, você não presta, e você chorou o seu pecado, e aí você se torna humilde vendo tudo aquilo que você não tem, você começa a anelar ter. Eu não tenho justiça, Senhor. Eu não tenho santidade, Senhor. Mas como eu desejo ter? Se você é salvo de verdade, se o Espírito Santo está operando a sua vida de verdade, pode ser que você não tenha uma vida perfeita, mas você tem um intenso desejo por buscar a perfeição. Isso precisa habitar no seu interior. Se você não está correndo em busca do 100%, você não é salvo. Veja, eu não estou dizendo que se você não tem 100%, se você não é perfeito, você não é salvo, não. Mas se você não está numa jornada em busca disso, e quando eu digo jornada é você anseia por isso, você não é salvo. Ser salvo implica: o meu espírito tem fome e sede de justiça, de retidão. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Então, esse, perdão, é versículo 7, misericordioso, né? Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Você vê que agora ele começa a mudar a bem-aventurança da minha relação com Deus, ok? As primeiras bem-aventuranças: pobre, aquele que chora, o humilde e quem tem fome e sede, tem muito a ver com a minha relação com Deus, que tem a ver com a primeira parte da Torá, os primeiros mandamentos, ok? Ou o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas agora parece que se estende para a minha relação com o próximo. Ele fala: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Por que entra esse misericordioso logo agora aqui? Porque você reconheceu sua condição. Você sabe que não tem. Você sabe que não consegue. Você tem fome e sede de justiça, mas ainda não viu essa justiça operando plenamente na sua vida. Ora, é óbvio que você só faz fofoca de uma pessoa quando você se acha melhor do que ela. Ou pelo menos em uma área que você acha, se acha melhor do que ela. Você já fez fofoca de alguém que você acha que é melhor que você? Jamais. E se existe alguém que você considera melhor do que você, você só falaria mal dessa pessoa nas áreas que você acha que ela é pior que você. Talvez você nunca falaria mal do pastor diretamente, só nas áreas que você se acha melhor do que ele. Por quê? Porque provavelmente você não é salvo, querido. Por quê? Porque se você fosse salvo, certamente você saberia que você é pobre de espírito E você iria chorar o seu pecado, se tornando uma pessoa quebrantada e humilde, tendo fome e sede de justiça, e você olharia para o seu irmão e veria que ele também está na mesma condição, e você teria misericórdia do seu irmão. Você não iria oprimir o seu irmão dessa forma, entendeu? Mas talvez a sementinha está só pequena, né? Quem sabe você é salvo, mas a sementinha só está lá assim, pequenininha. Tem que deixar a semente crescer. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Ou seja, a misericórdia operou na vida da pessoa, de maneira que agora ela começa a ter uma experiência da graça de começar de fato a ser limpa, de fato a ser mudado, e de fato ver Deus. Gente, ver Deus no judaísmo era um negócio terrível. Como que alguém pode ver a Deus? E aqui ele já começa a dizer: vocês vão ver Ele. A pureza do seu coração determina a visão da sua vida. E ele está dizendo: você vai ver Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque se eles estão recebendo paz com Deus, eles querem que todos estejam em paz com Deus. Ele quer trazer paz. Esse aqui é o shalom judaico, né? Ele quer trazer paz do reino sobre todas as pessoas. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E aí, está sendo perseguido, querido? Muito pouco, né? Por quê? Porque a justiça é muito pouca. Conforme a justiça aumenta, a perseguição aumenta. Bem-aventurado sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Então, meu irmão, isso aqui é a descrição de alguém que é salvo. Ok? Esses versículos aqui é a descrição de alguém que conhece Jesus de verdade. É alguém que é pobre de espírito, alguém que chora, alguém que é humilde, alguém que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é limpo de coração, que é pacificador, que é perseguido e que se alegra quando está sendo insultado e injuriado. Não parece algo muito longe de quem nós somos? Então, assim, é exatamente, né? Então ninguém é salvo, como eu falou. E isso é muito legal. Porque você tem que pensar o seguinte: talvez você não seja salvo mesmo, querido. Tá? É preciso colocar isso bem claro. Talvez você não seja. Agora tem o outro lado. Se você é, se você sabe que teve uma experiência real com Jesus, eu quero te informar. Essas virtudes são uma realidade no seu interior, mas elas são como sementes que precisam ser cultivadas até que nasça, brote e cresça. E para que isso aconteça, você precisa evitar algumas toxinas e também você precisa inserir vitaminas, ingredientes positivos para que cresça isso. Okay? Quando você está plantando, você tem que tirar a erva daninha, você tem que regar corretamente. Okay? Da mesma forma, Jesus vai ensinar agora como fazer essas virtudes crescerem na sua vida. Então, vamos. Eu não vou ler tudo, mas só para informar você. Do versículo 13 ao 16, está vendo aí? Jesus está falando sobre ser sal da terra e luz do mundo. O que ele está dizendo? Sal da terra e luz do mundo tem a ver com impacto na sociedade. O que ele está ensinando? Que o nosso impacto na sociedade é medido em quanto nós vivemos as bem-aventuranças. Na medida em que essas bem-aventuranças são reais na sua vida, essa é a medida de o quanto você vai impactar o mundo ao seu redor. Depois do versículo 17 ao 20, ele fala sobre cumprir e obedecer o mandamento de Deus. Só para deixar bem claro isso. Existe mandamento a ser cumprido. E você pode cumprir se o Espírito Santo habita em você. É possível. Basta você deixar que ele opere no seu interior. É impossível ao homem. É possível para Deus. E aí, agora que nós vamos falar das toxinas. Primeira toxina: ódio aos irmãos. Do versículo 21 ao 26. Ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será passivo de julgamento. O que ele está dizendo aqui? que a ira é uma toxina que impede com que a bem-aventurança cresça na sua alma. Portanto, essa é a primeira coisa que você deve decidir fazer. Você deve decidir não se irar. Mas que coisa estranha. Eu não tenho nada o que fazer. Não, você tem que decidir. Fazer é outra coisa. Mas você precisa tomar a decisão. Quando a ira chegar, você deve decidir. Eu não vou descarregar essa ira no meu irmão. Se você recebeu o Espírito Santo, há poder no seu interior para obedecer isso, querido. Faça o teste. Pula! Se voar, é salvo. Se cair, não é. É! Você tem que fazer o teste. Durante muito tempo fiquei perguntando: eu amo ou não amo? Eu amo ou não amo? Eu amo ou não amo? Não, peraí, 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 peraí. Dá só um passo, vê o que acontece. Nossa, eu amo! Às vezes não é perfeito, às vezes eu caio porque eu estou aprendendo a voar ainda. Mas nós estamos aprendendo. Deus não está nos rejeitando quando a gente cai e erra no voo, não. Todas as vezes que você se irá, a ira é uma espécie de toxina que tenta matar essa semente no seu interior. Depois do versículo 27 ao 32, ele fala sobre a vida moral e imoralidade. Ele fala: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela. Qual é o mandamento aqui? O mandamento é aquele que está em Jó: eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para a donzela. Você precisa dessa aliança com os seus olhos, meu irmão, minha irmã, de não se inclinar para nada da imoralidade. Aliança real. Você pode. Engraçado que ontem a gente falou: você não presta, agora você pode. Por quê? Quem é você? Você nasceu de novo? Sim. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a expressão nova criatura tem a ver com nova criação. É como se fosse o milênio já começou na sua vida. Meu irmão, decida. Se você acha que a coisa está feia hoje, vai piorar. Já falei isso, acho que aqui uma vez. Vou repetir. Quando eu era adolescente, para o sujeito olhar pornografia, o cara tinha que ser o mestre da perversão. Porque o cara tinha coragem de entrar na loja e comprar uma revista, com todo mundo vendo. Ou, né, tinha o The Dark Side of the Moon da locadora, lembra? Era aquela pornografia. Aí o cara entrava lá, meu Deus, o cara tem que ser tão depravado que ele tem coragem de, né? Na frente de todo mundo, né? Eu usava a técnica de botar uma fita em cima da outra e ninguém vê, né? Hoje em dia tem internet, querido, um clique sem ninguém ver. Você acha que aumentou? Claro. Coloque 10 anos para frente agora e pense com a tecnologia de holograma o que vai acontecer. Vai piorar muito. Você precisa decidir agora. E deixa eu falar exatamente o que eu estou querendo dizer. Eu não estou só falando sobre adultério no sentido um homem, uma mulher, um homem casado, olha para uma outra mulher. Tudo isso é real, tudo isso você tem que trabalhar na sua vida. Mas eu quero falar uma coisa para o solteiro, porque parece que o solteiro não entra nisso aqui. Meu querido, a Bíblia fala, Paulo fala, que por causa da presente condição, não é bom que o homem toque em mulher. Toque. E, portanto, tem cada um sua própria esposa. Esse é o conselho de Paulo. Não toca ou casa. Eu não estou falando contra o beijo, estou falando contra tocar. Sabe, grupinho de jovens? Ô, querido, nós nos amamos, já viu isso? Ô, nós somos gente de amor, ó, dentro do colo. Para com isso! Isso é loucura! Você não sabe o que os meninos têm dentro dele. E hoje em dia, você não sabe o que sua amiga e seu amigo têm dentro deles também. Já ampliou tanto a parada que hoje em dia não tem mais. Né? No passado a gente olhava duas meninas de mão dada e dizia: oh, as meninas. Hoje em dia a gente não pensa bem isso, né? Então, meu querido, cuidado. Isso é uma toxina. Uma toxina. Porque as bem-aventuranças, essas flores, vão morrendo no seu interior. Cuidado com o que você olha. Eu não estou dizendo que se você não olhar e não fizer, vai tudo melhorar. Não, 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 não. Não vai. Você precisa injetar ingredientes positivos aí. Mas sua parte é dar um passo para trás. Ok? Desculpa. Você vai ficar lá pensando, é Deus que faz ou eu que faço? Até pensar já caiu. Faz! E quando você fizer, você vai pensar o quê? Caraca, foi Deus que fez. Entendeu? Mas você vai ficar pensando, é eu ou é Deus? É eu ou é Deus? Não faz nada. Não vai fazer nada. Versículo 33. Até o 37, ele fala sobre a nossa maneira de falar com as pessoas. O seu falar é sim, sim. O seu sim significa sim. E o seu não significa não? Ou você enrola? Fez isso ou não fez? É que. Nossa, gente. Fez ou não fez? É que sabe que. Sim, fiz. Não, não fiz. Enrolar no seu discurso é toxina. Prejudica a sua alma. Trinta e oito ao 47 fala sobre amar os inimigos, mas de uma maneira muito estranha. Dar a outra face. Oh, meu Deus! Então quer dizer que eu vou apanhar todo mundo? Não, querido, vou te contar um negócio. Dar outra a receber um tapa na cara em Roma, na época que Jesus falou isso, era normal. Todo soldado romano podia chegar em você e falar assim: na boa. Isso estava dentro da lei. Não tinha problema isso. Então ele não está falando sobre, meu Deus, eu vou deixar me bater. Não, ele está falando sobre a normalidade da vida. O juiz exigiu. Você ainda vira outra face e faz melhor. Ele não está falando sobre martírio. Ele está falando sobre coisas pequenas na vida. Alguém te ofende, alguém te pisa, mas coisas pequenininhas. Porque a gente fica pensando, ai, você é um mártir. Oh, meu Deus! Não, 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 não. É coisa pequena. No seu casamento. Quando alguém está te ferindo, você se sente injustiçado. Dá outra face. Porque toda vez que você quer se justificar com sua ira lá de antes, toxina vai sendo inserida na sua alma. E as flores vão murchando gradualmente. Mas ele também fala sobre dar a quem te pede, não fala? Acho que é nessa passagem aqui mesmo, ó, versículo 42. Dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ah, entendi. Então eu vou à falência na minha empresa se alguém me pedir 20 mil reais, né? Não é isso que ele está falando. São coisas pequenas da vida que a pessoa está ali insistentemente com você, te incomodando. E você gostaria de dar o troco. Você gostaria de dar uma martelada na testa para abençoar a geração sem essa pessoa existindo na Terra. Mas você não faz isso. Você dá. Dá quem te pede. É como se fosse assim: alguém te pede atenção em todo o tempo e mesmo assim você dá. Não é o cara pedir o dinheiro da sua empresa. Ah, meu, tipo assim, Jesus não ensinou a burrice aqui, entendeu? Jesus ensinou a sabedoria. Todo tempo tem gente que às vezes está te solicitando. E tem um momento que você começa a ficar irritado. Por que essa pessoa vem toda vez me solicitar? Por que ele não faz sozinho? Por que ele não dá um jeito? Por que ele não desenvolve? Você tem que ter a graça de dar quem te pede. Continua tendo paciência. Continua cuidando dessa pessoa. O alvo de tudo é o versículo 48. Sejam perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a busca. Ó, irmão, ninguém é perfeito. Tudo bem, querido, mas tem um mandamento: seja. Todo ensino sobre a graça que não coloca esse versículo como alvo é um ensino falso. A graça é um poder que me habilita a correr em direção à obediência desse versículo. Sejam perfeitos. E aqui no sentido de completo. Perfeito não é no sentido de não ter erro algum, sabia disso? Perfeito significa o seguinte: sabia que Deus, ele conhece tudo perfeitamente, né? E tudo aquilo que ele conhece, ele anda perfeitamente em cima da luz que ele conhece. Não existe algo que Deus saiba que tem que fazer e não faz. Querido, tem muita coisa que você tem que fazer que você não sabe o que tem que fazer e por isso você não faz. Mas ser perfeito é andar 100% na luz que você tem. Conforme Deus vai te ensinando, você anda 100% nisso. Então agora ele vai falar sobre os ingredientes positivos. Essas são as toxinas. Os ingredientes positivos. Do versículo 2 ao 4, ele fala sobre dar dinheiro. Sabe qual é o melhor método de ganhar mais dinheiro e economizar dinheiro? Dá! Porque sabia que quando você doa, não só o dízimo, mas até mais do que isso, alguma coisa acontece no seu coração, parece que amolece. Eu não sei explicar, mas alguma coisa acontece no nosso interior, na nossa psique, quando nós doamos. E Jesus sabia disso. E isso vai, é como um nutriente que você vai ali nutrindo as bem-aventuranças. Do versículo 5 ao 15, tá vendo aí, ó? Ele fala sobre oração. Além de doar. Porque tem gente que fala assim, irmão, Deus me abençoou com muito dinheiro, eu abençoo a obra de Deus, mas orar que é bom? Não, porque uns vão, uns oram, outros doam. Não, você vai, doa e ora, faz tudo. É, tem gente que, né, usa, uns vão, uns doam, uns oram. Eu dou, então eu oro. E muito menos vou. Né? Não, não tinha tempo. Querido, orar é fechar a porta do quarto. Você fecha a porta do quarto? Você tem um momento sozinho com ele? Porque quando você faz isso, nesse ambiente, graça é liberada no seu interior para você viver as bem-aventuranças. Poder para obedecer a Deus. E não só orar. Olha o que ele fala no versículo 16 e 18. Jejum. E aí? O que é jejuar? Meu irmão, jejuar é jejuar, viu? Conhece aquele jejum de Daniel de ficar sem legumes 21 dias? Então, não existe. Daniel jejuou legumes 3 anos em legumes. 21 dias foi sem comida nenhuma, numa outra passagem. 21 dias com legume, tirando eu que sou gordo, todo mundo vai. Ah! Gente, existem coisas que talvez você não poderia jejuar, talvez a sua saúde não permite, mas você tem que entender que jejum significa abstinência de coisas lícitas. Você pode jejuar televisão. Você pode jejuar internet. Você pode jejuar coisas lícitas. É quando você ouve a voz do Espírito Santo dizendo assim: Filho, outros podem, você, pela minha graça, não. Não é abster do pecado, entende? Jejum não é abster do pecado. Oh, Deus, eu estou. Já viu isso? Ou você vai na reunião de oração, o cara. Senhor, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui. Vai embora. Você poderia ter. Oh, meu Deus, que favor que você faz para mim! Ui, alguém está orando. Nossa, melhor, está orando melhor do que Jesus na minha presença. Vai embora. Você poderia estar em outro lugar? Vá onde você pode estar. Então, o jejum não tem a ver com você se abster do pecado. Oh, Deus, eu estou negando aqui. Meu relacionamento de imoralidade com a minha namorada, eu entrego no teu altar, meu namoro. Meu irmão, não é entregar no altar, é arrepender do pecado. Ai, Senhor, já viu isso? Vem entregar teu Isaac aqui, o namoro impuro do casal. Gente, não é entregar no altar isso. Isso é arrepender do pecado. Você não entrega no altar pecado. Você coloca pecado no altar, Deus vai te fulminar. E fora do altar também. Você não entrega para Deus pecado, ok? Você entrega para Deus sua vida, aquilo que você tem e que é lícito e você abstém no jejum, seja de comida, ok? Mas pode ser de outras coisas, tá? Jejue, porque quando você jejua, seu coração é amolecido para provar a graça de Deus, ok? Teria muito mais coisa, mas nós vamos encerrar por aqui, querido. Não, vai fazer o CBP, ué. Gente, brincadeiras à parte, deixa eu explicar. Nós provamos a graça de Deus na nossa vida quando nós andamos em santidade. Quando nós não andamos em santidade e o pecado afeta a nossa vida, o que nós provamos é misericórdia se nós não somos julgados. Okay? Mas a graça tem a ver com ser empoderado para andar em santidade. Então nós estamos aqui buscando, querer entender como é o evangelho verdadeiro. Nós não estamos dizendo que nós temos, mas nós entendemos que, conforme nós vamos pregando essas verdades, elas vão entrando na nossa alma e elas começam a surtir efeito. Às vezes pode ser pequeno o efeito, ok? Mas a pequena coisa que aconteça, a gente já deve se apegar àquilo. As pequenas verdades que vão brilhando na nossa alma, a gente deve se apegar a isso. Então, querido, eu creio que o reino de Deus está presente aqui. Certamente o reino de Deus há de se manifestar de maneira muito maior e muito mais intensa no futuro. Mas já há uma porção desse reino aqui presente. Porque o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo é o Espírito do reino de Deus. O reino de Deus é a autoridade, o domínio de Deus sobre tudo. Será que você quer submeter esse reino? Porque eu garanto, se você decide submeter ao reino, você vai ser empoderado para viver essa submissão. Todo o mandamento de Deus é um convite para um relacionamento. Ele não está apontando o dedo e diz, vai, faz isso aí. Não. Quando ele dá um mandamento, é porque ele está te chamando e te fazendo uma promessa, que é, se você decide obedecer esse mandamento, eu empodero você para obedecer. Você precisa decidir obedecer. Mas quem empodera você para obediência é ele. E o Espírito Santo está aqui para empoderar você. Várias áreas da sua vida talvez foram iluminadas, ontem e hoje, a respeito de coisas que você precisa arrepender e posições que você precisa tomar, da menor à maior. Alguns de vocês aqui talvez precisam orar mais para ter mais do poder do Espírito Santo em várias áreas da sua vida. Saiba, Deus não responde suas reflexões. Deus responde às suas orações. Ore para que ele opere na sua vida. Jejue pedindo que ele opere. Doe dinheiro para. Como que eu vou me desapegar da avareza? Orando para ser desapegado? Não, dando. Dê dinheiro, doe. Não estou falando aqui de teologia da prosperidade, não. Estou falando da salvação da sua alma. Ok? Deveria ter pergunta, né? Quer fazer? Fazer. Cuidado que eu respondo.
Mas você falou uma coisa no sentido que, assim, para mim, tomou uma proporção muito grande. Eu fiquei pensando sobre isso. E,
Roberto? Roberto? Mas entre o arrependimento.
E o arrependimento consiste.
Entre o arrependimento e você entrar numa vida de discipulado, vamos dizer assim, tem o batismo. Porque Jesus diz: ide fazer discípulos batizando. Então, o início da caminhada é ser batizado. Se a pessoa nem isso pensa, está muito longe. Então, o fato é que em alguns lugares as pessoas não são batizadas porque a gente não fala, né? Mas é o que a gente pensa é o seguinte, ela nunca foi salva. Então a gente está ainda evangelizando até que ela seja. Por isso que algumas pessoas às vezes demoram, tipo, ah, está 2 anos na igreja e não foi batizado por quê? Porque não crê que ela foi salva. Basicamente é isso. Não, mas ela foi salva. Batiza então, hein? Beleza? Ok? More questions. Mais perguntas. Eu levantei um problema? Não? Tá.
Através de Adão, através de mim,
Na passagem ali, desde o 12 até o 21 de Romanos 5, às vezes fala muitos, às vezes fala todos. Os termos são intercambiáveis na passagem. Mesma coisa. Isso. Não, é tudo. É porque em alguns versículos ele fala muitos, em outros ele fala todos ali. É intercambiável a terminologia. Porque senão nem todos seriam caídos em pecado. Pois não. Então, mas tudo isso é evangelho, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, é tudo junto. Então é tudo consequência do evangelho. Por que não tem evangelho? Não tem ensino correto sobre batismo nas águas. Por que não tem ensino correto sobre batismo nas águas? Não tem batismo no Espírito Santo porque na igreja em Atos ninguém ensinava sobre batismo no Espírito Santo. As pessoas simplesmente eram batizadas. Acontecia. Por que que acontecia? E hoje em dia parece que a gente tem que ter o festival de manivela, bombeia até o cara. Por quê? E às vezes nem é real. Você chega, quem tem discernimento de espírito vai saber. Não é língua isso aqui, não. É só um grunhido. E aí? Por quê? Porque não tem o evangelho. O problema todo tá que a pessoa não converteu. Porque se ela converteu, é óbvio que ela vai ser batizada no Espírito Santo. Agora tem um problema, que é. Se você acha que todo mundo que é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas ou não, porque geralmente quando me perguntam, ah, ele não é batizado no Espírito Santo, você quer dizer o quê? Porque em algumas igrejas creem que somente quem é batizado no Espírito Santo, somente quem é batizado no Espírito Santo sempre fala em línguas. E outras igrejas falam quem pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. Então, aí já é uma outra coisa, aí eu já não entraria nessa discussão. Então, essa é a parte que eu disse que eu não entraria nessa discussão. A Bíblia não diz nada. O Ângelo diz o seguinte: que 90% das vezes que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, elas falaram em línguas. E não existe nenhum versículo dizendo que para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Segura a batata aí. Tem essas duas coisas. Claro, essencial, sem dúvida. Só que entenda, só para você entender. Você já viu igreja pentecostal cheia de poder e cheia de pecado também? Campeão de vez. Por quê? Porque existe uma diferença entre o revestimento exterior e o enchimento interior. Então nós podemos ser revestidos exteriormente com o Espírito, é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Isso gera dons e poder para o serviço na obra. E é necessário. Mas também o enchimento interior para gerar fruto e santidade, que também é necessário. No fim das contas, é mais Deus que acontecer, é legal. É assim que acontece. Alguém perguntou lá. Isso, fruto e dom, mas um é diferente do outro, ok? Então você pode ter fruto e não ter dom. Você pode ter dom e não ter fruto. Mas é a anomalia de hoje em dia, infelizmente. Pode ter no sentido de não que pode, que a Bíblia autoriza, mas tem, você vê, né? Pois não. Não fui eu, foi o João, primeiro é João. Mas continua. Quem é a gente? Defina a gente. Não, é muito genérico. A gente quem, cara pálida? Salvo ou não salvo? Salvo? O salvo foi salvo do quê? Do pecado. Se ele foi salvo do pecado. Corre, claro, com certeza. Se pecar, tem um advogado diante de Deus. Hã? Não, converte uma vez só. Explica por que que a gente peca? Porque a gente é burro. Esse é o resumo. Você tem tudo que você precisa, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, mas o que acontece? A gente criou uma teologia que é o seguinte: ninguém pode viver sem pecar. Porque a gente pensa isso, logo a gente peca. Mas se a gente pensasse assim, Deus me chamou para perfeição, Deus me chamou para santidade. Se acontecesse de pecar, tem um advogado diante de Deus. Mas você não está numa jornada de constante pecado e algumas erguidas de santidade. Você está numa jornada de muita santidade. E se acontecer algum pecado, me arrependo e continuo. Então, a característica principal da vida cristã não é que você não vai pecar, mas é que você tem uma força intrínseca no seu interior que sempre leva você a levantar e prosseguir. Mas está escrito não peca no grego, literalmente. Mais pergunta? Ok. É. Que hora mais almoço? A próxima pergunta. Então, Só vou esclarecer uma questão que eu e Davi conversamos, porque a gente discorda de um ponto do que o Haroldo falou, mas é um ponto. Ok? Ou seja, não é de tudo. Só para você entender que a gente consegue andar junto, várias pessoas pensando diferente, tá? Você deveria de fazer isso com seus amigos também. Você precisa matar todo mundo se não for do seu time. Se você não é Corinthians, eu vou te matar. Mas veja, eu e o Davi, a gente pensa que não perde a salvação. Ok? Agora, entre acreditar numa coisa e outra, tem um mundo de coisas no meio. Tá? Então, é o seguinte. Eu creio que salvação não é só nascer de novo. É santificação, é tudo mais. Então, se a pessoa diz que foi salva e ela não anda em santidade, eu duvido que ela foi salva. Então, eu não acho que o cara levantou a mão, aceitou Jesus, aí viveu de qualquer jeito, aí foi para o inferno. Nossa, perdeu a salvação. Eu acho que não, acho que ele nunca foi salvo. Ok? Agora. Eu penso também que a regeneração, nascer de novo, é uma coisa que não acaba, não para, porque foi de uma vez por todas. Mas você tem que cooperar na santificação. E se você não cooperar na santificação, haverá resultados disso. Porque quando o reino de Deus chegar, nós vamos ser galardoados nesse reino. Vamos receber recompensa desse reino. Se você não abraçou a santidade, não obedeceu a Deus, não viveu o sermão do monte, pode ser que você não seja galardoado. Pode ser que você não receba recompensas sobre isso. Então existem duas linhas, uma que crê que perde e outra que crê que não perde. E aí, quem que está certo? Tanto faz. O problema é o que você faz com o que está sendo dito. Veja, uns vão pegar o pensamento que diz não perde a salvação e vão dizer assim, vou pecar, né? Então a melhor coisa que você faz é vai mesmo, porque acabei de descobrir que você nunca foi salvo. Maior alegria do cara deveria dizer, eu sou salvo, nossa, Não, agora eu vou pecar. Vai embora. Então, e o outro? Qual é o problema do outro? O outro lado, de pensar que perde a salvação é: meu Deus, será que eu tô salvo? Será que eu tô salvo? Será que eu tô salvo? Ai, meu Deus, eu perdi. Ai, não perdi. Ai, eu perdi. Ai, não perdi. Nossa! Nossa, eu vivi nisso aí anos na minha vida. Aceitei Jesus umas 20 vezes na igreja já. Entendeu? Então, os dois lados têm problemas com as conclusões práticas. Mas as conclusões práticas não devem definir o que nós cremos. A Bíblia deve definir o que nós cremos. Então, se você não crê, se você crê que perde a salvação, mas você crê nisso porque você acha que se a pessoa crê que não perde, logo ela vai viver em pecado, seu argumento é errado. E se você crê que, o outro lado, crê que não perde e logo você vai usar isso para o pecado e tudo mais, também está errado. Então, gente, você tem que fazer o que a Bíblia diz, ok? E não o que eu estou dizendo. Então, são dois pontos diferentes. Mas no fim nós estamos querendo dizer a mesma coisa, que é o Evangelho transforma a nossa vida. E é a palavra pregada. Então, você crendo que perde ou crendo que não perde, a questão é a seguinte: o que você está fazendo agora com essa palavra que você está recebendo? Como que você está abraçando agora essa palavra que você está recebendo? Você precisa abraçar, como diz em Hebreus, se hoje, não é se amanhã perde, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, quando a palavra chega em nós, nós podemos abraçar essa palavra e aquilo mudar. Agora, se eu ficar teologizando, será que é? Será que não é? Perde todo o poder. Ok? Beleza? É a pergunta, tem duas perguntas. Nossa, você tem que ser o caso ser examinado.
E aquele dia eu fiquei pensando por muitas horas com ele mesmo e tanto com ele na verdade,
mas você tava jejuando no monte. Saia do subjetivismo e ore, né? Que ele fala com a gente. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Permaneça operando pela palavra em nós, pelo Espírito em nós, pela comunhão em nós. Espírito Santo, nós queremos hospedar a tua presença entre nós. Ensina-nos a fazer isso essa tarde, até a reunião da noite. Queremos hospedar a tua presença e chegar na reunião da noite, não para começar algo, mas dentro de algo já acontecendo, Senhor. Tua presença entre nós. Em nome de Jesus. Amém.
Bem, bem rapidamente, só colocando algumas coisas rápidas, sem esticar, né? Então, acho que o Ângelo colocou bem assim, a questão das diferenças doutrinárias em relação à salvação. E aí você pergunte ao Senhor o que para você, né, vai se aplicar. Mas eu louvo a Deus por tudo que for falado. Uma outra questão que eu queria esclarecer em relação ao batismo no Espírito Santo. Como igreja da Viner, a gente adota a igreja Viner adota uma posição intermediária entre aspas, os tradicionais e, entre aspas, os pentecostais. Então, na Viner, o que se fala sobre esse assunto é, no ato da conversão, da regeneração, justificação, há também o batismo no Espírito Santo. Isso é um entendimento da Viner. Porém, dizendo o que com isso? Que todos os irmãos, dos pentecostais aos tradicionais, todo o espectro, é enxertado na vida de Cristo através do Espírito Santo, recebe o batismo. Então já tem o Espírito Santo na vida, para não incorrer talvez numa falsa alegação de que os tradicionais não têm o Espírito Santo, né? Que seria um contrassenso, porque eles se converteram, então eles têm o Espírito Santo. Mas o que é enfatizado é o que a Bíblia enfatiza que nós precisamos e que foi muito bem colocado pela Luz. Se nós não buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, constantemente, não vai ter poder para viver a vida cristã. Não vai ter. Então, isso foi muito bem colocado. A gente precisa enfatizar na igreja, vir à frente, ou mesmo nos lugares, buscar e pedir ao Espírito Santo que nos encha. Mas isso é constante, porque às vezes a gente acha, como muitos irmãos pentecostais acham, que ao receberem o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, chegaram no ápice. E aí, vamos dizer que no domingo eles receberam o batismo no Espírito Santo. Na segunda, não continuam a buscar serem cheios do Espírito Santo, esse Espírito Santo vai se esvaziar. Concorda comigo? Não vai ter Espírito Santo por muito tempo. E a pessoa acha que já está lá. Passam os anos e continua cheia do Espírito Santo, sem oração, sem jejum, sem buscar constantemente esse enchimento. Então, o que nós queremos enfatizar é, devemos buscar constantemente esse enchimento do Espírito Santo. Não é um fim que não tenha mais nada, né? Cheguei no ápice da vida cristã. Não, é algo constante. Não é só uma experiência, devem ser várias experiências, né? De constante enchimento com o Espírito Santo. Não sei se esclareci, mas espero que tenha esclarecido um pouco.